João 14, de 22 a 27. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai, que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que lhes disse. Deixo-lhe a paz. A minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Atos 3, de 17 a 26. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio de seus santos profetas, pois disse Moisés: O Senhor Deus lhe levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades.
Amém.
Não te demores, amigo, porque te demoras assim. Jesus está pronto a salvar-te, não ouves o teu Benjamim. Veja, veja, vem perdido a Jesus. Veja, veja, vem perdido a Jesus. Que lucrarás, meu amigo, deixando isso pra amanhã. As coisas do mundo perecem, sem Cristo terás vida vã. Veja, veja, vem perdido a Jesus. Veja, veja, vem perdido a Jesus. Não te demores, amigo, o dia da morte já vem. Depois que deixares o mundo, terá de prestar como a lei. Ó meu amigo, decide, vem logo a justa aceitar. Despreza teus muitos pecados, Jesus dá de graça sem paz. Veja, veja, vem perpetua, Jesus, seja, seja, vem perpetua, Jesus, no meu coração, no
Amen.
glória virei. Jesus há muito tempo morreu em uma cruz, morreu só para me salvar. Seu sangue derramou, lavando meus pecados, e desta forma agora salvo estou. Então agora eu viverei. Feliz então agora eu viverei. Peregrinando pelas montanhas, em carruagem, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, este convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, canto louvores indo para o céu. Sombra da rosa, nuvem bem cheia, o Salvador mandou por nós. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, dando louvores, vindo para o céu. Vão me guiando, raios benditos, que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, o Mestre temido, dando louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia, sigo cantando, dando louvores, indo para o céu.
Amém. 1 Coríntios 11, a partir do 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado a favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, faça sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beber esse cálice, vocês não serão a morte do Senhor até que ele venha. Em 1 João, na carta de João, ele começa a carta falando sobre Deus e tudo que foi feito por intermédio dele, e que sem ele nada existiria, nada que existe teria sido feito. E aquele que a palavra estava no mundo, o mundo feito por intermédio de Deus, mas o mundo não reconheceu, né, a Jesus. É só depois da morte dele. E aquele que a palavra, né, que se tornou carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, a glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E também no João 6, a partir do 53, Jesus disse, né? Jesus lhe disse: Eu lhe digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e meu sangue e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu estarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como meu Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então, assim, o memorial que a gente faz para lembrar as coisas boas que Jesus fez para a gente. É o memorial que a gente faz todo início da semana para lembrar, né, da presença de Jesus e a morte dele, né, e sempre lembrar da aliança nova que ele fez junto com a gente. E sabemos que no final a gente vai encontrar, né, com Jesus e Deus lá no céu. E como diz, né, também em Gálatas 2, 20, né, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive por mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou para mim. Então, sempre precisamos estar lembrando das coisas boas que ele fez. E que nem precisa sempre ser paciente e lembrar das promessas que foi prometido para a gente. Deus Pai, agradecemos a Deus mais uma vez, estamos reunidos aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe essa carne, Senhor, que é verdadeira carne, Senhor. E que, Senhor, agradecemos por você ter enviado o seu filho no dia, Senhor. Por viver por nós, Senhor. Que a gente sempre continue lembrando das promessas, Senhor. E se não, que nós vamos agradecemos. Amém.
Amém.
Deus Pai, abençoe o Senhor também, esse cálice, Senhor. Representa o sangue do Jesus, Senhor, que foi derramado na cruz para remir todos os nossos pecados, Senhor. Em nome, Senhor, que nós oramos e agradecemos. Amém.
Amém. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 17 até o verso 19, nós vamos ver as instruções do apóstolo Paulo para o seu servo Timóteo, e nós usaremos esta mensagem para a nossa reflexão na oferta do Senhor. Primeira carta ao Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 17. Paulo diz assim para o seu servo: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Nós sabemos que Jesus já havia deixado claro sobre os desafios que os ricos teriam para entrar no reino. Lembramos do momento em que Jesus sugeriu ao jovem rico: vende tudo o que tem, dê aos pobres e me siga. E eu, às vezes, quando eu leio essa passagem, eu fico imaginando a cara, né, a feição do jovem rico, porque o Evangelho vai dizer que ele se afasta de Jesus. Ele se entristeceu na hora, porque ele era muito rico, tinha muita riqueza. E nós sabemos que os ricos têm muita dificuldade em colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas. Muitas vezes o dinheiro é quem toma essa posição. E é por isso que Jesus vai dizer: é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E é talvez por isso, talvez não, é certamente por isso, que Paulo, quando vai instruir o seu filho Timóteo, seu filho na fé de Timóteo, ele vai dizer: olha, ordene aos ricos. Era uma ordem. Ordene aos ricos no presente mundo os ricos do presentismo, que não sejam arrogantes, não coloquem as suas esperanças nas incertezas da riqueza, mas em Deus, que tudo provê, que pratiquem o bem, ordenem-lhes, pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. O que me chama a atenção nessa passagem, cheia de boas lições, é esse imperativo usado por Paulo, ordene-lhes. Era uma ordem para Timóteo, que deveria dar essa ordem para os ricos. Ordem para Timóteo, ordem para os ricos. Ordene os ricos que tenham Deus na sua vida em primeiro lugar. Tenham o Senhor como o seu Senhor. E pratiquem o bem, sejam generosos, estejam prontos a repartir. Mas, certamente, essas lições também servem para nós, que não somos ricos deste mundo. Eu acho, né? Se tiver alguém aqui rico neste mundo, né, siga o que a Bíblia está dizendo. Mas para nós que não somos ricos, também, se praticarmos essas coisas, também estaremos fazendo a vontade de Deus. Ponham Deus em primeiro lugar, não coloquem as suas esperanças na incerteza da riqueza. Mas confiem no Senhor, pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e sejam sempre prontos para repartir. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. Que o seu povo tenha esse espírito de comunitário. Saber o que é viver uma vida em comunidade. E saber o que é viver uma vida em comunidade é saber que existem muitas vezes pessoas que estão ao meu lado que precisam mais do que eu. E que eu preciso estar pronto para repartir. Eu preciso ser generoso. A oferta é um dos meios, uma das formas em que nós demonstramos a nossa generosidade. Somos gratos a Deus e demonstramos a nossa generosidade para que este recurso seja usado na obra do Senhor e também para ajudar outras pessoas. Mas não é só no meio das ofertas que nós demonstramos a nossa generosidade. Hoje aqui, agora, somos gratos a Deus e demonstraremos a nossa generosidade. Queremos repartir, ainda que não temos muito, mas queremos repartir tudo aquilo que temos e temos recebido o suficiente por conta do cuidado de Deus. E nós vamos repartir isso e que a igreja tenha sabedoria para usar esses recursos para a honra e glória de Deus. Vamos amém. Pai eterno, Pai santo, Deus bondoso, nós, no presente momento, Pai, ofertaremos ao Senhor, reconhecendo a sua bondade, Pai, reconhecendo o seu cuidado, sabendo que é o Senhor que supre todas as nossas necessidades e estamos, Pai, supridos de tudo, porque o Senhor é um Pai cuidadoso, não tem deixado faltar nada, Pai. Obrigado. Que possamos ser generosos, Pai. Que possamos estar prontos sempre para repartir aquilo que não é nosso, mas é do Senhor. O Senhor é quem nos dá para administrar todos os bens que nós temos neste mundo. Que possamos ter sabedoria e sempre colocar as nossas esperanças, não nas coisas que nós temos aqui neste mundo, Pai, materiais, mas no Senhor, pois apenas o Senhor é quem pode nos salvar. Que a igreja, Pai, e todos nós possamos destinar esses recursos que serão aqui recolhidos para a sua obra, para as pessoas que precisam, Pai, para os irmãos necessitados e para a sua honra e para a sua glória. Nos ajude, Pai, até mesmo para destinar corretamente esses recursos. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.
Amém. Antes de começarmos, estávamos conversando aqui e eu perguntei à dona Maristeia sobre a sua mudança e ela falou que não tem previsão para isso.
Isso, vai demorar um pouquinho.
Ainda vai demorar um pouquinho, mas ela já está empacotando as coisas. Eu não sei se eu senti da parte dela ou não um pouco de ansiedade para saber quando pode fazer a mudança. Coisa bem natural, não é? Nós queremos, eu sou assim, eu quero saber quando e como as coisas vão acontecer. Todas as manhãs eu levanto e eu pergunto para a Virgem, o que vai acontecer hoje? Quando é que nós vamos comer, né, tomar café, almoçar, como é que vai acontecer, quais são os prazos e compromissos, eu já quero saber o futuro. Em Deuteronômio capítulo 18, nós temos Moisés falando para o povo de Israel sobre um futuro talvez próximo, talvez distante. Ele não dá data, ele não dá frase. Imagina a ansiedade do povo querendo saber como e quando. Nós estamos agora no meio de uma série de estudos sobre como restaurar a fé original que Jesus nos deu. Uma parte disso tem a ver com a Bíblia. Nós temos que voltar a seguir tudo o que tem na Bíblia e nada além da Bíblia. E este mês eu estou olhando vários textos no livro de Deuteronômio sobre a palavra de Deus. Em Deuteronômio 18, nós temos dois pontos, mais dois pontos. Lembra que eu tenho 10 pontos aqui de Deuteronômio e cada domingo eu estou falando de dois pontos. A nossa sorte hoje é que os dois pontos encontram aqui nesse texto. Eu gostaria de ler, Paulo fez um bom trabalho lendo isso, mas eu quero voltar e frisar mais uma vez a partir do versículo 14. Deuteronômio 18, versículo 14. Moisés falou assim ao povo de Israel, parte do seu discurso de despedida, porque ele não vai poder entrar na terra prometida junto com o povo israelita. Ele falou assim, as nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, Moisés. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horeb, o Monte Sinai. No dia em que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande povo, senão morreremos. Estavam com medo. Versículo 17. Moisés continua falando. O Senhor me disse, eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca. Estamos falando hoje sobre a palavra de Deus. E ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Duas coisas aqui sobre isso. Moisés era o primeiro líder do povo de Israel. Imagine a ansiedade do povo, sabendo que agora ele não vai junto com o povo na terra prometida. Agora Josué vai assumir a liderança. E talvez uma parte dessa referência aqui seja a Josué, como próprio líder. Mas como ele menciona um profeta que talvez pudesse falar coisas que Deus não ordenou, ou em nome de outros deuses, parece que vai haver uma série de profetas que Deus vai levantar para falar com o povo. E de fato aconteceu. Muitas vezes, nos meus estudos com as pessoas, eu gosto de pegar a parte dos profetas do Antigo Testamento, começando com Isaías, e eu vou até Malaquias. E eu falo, olha só, essa parte da Bíblia aqui são os profetas. Os profetas maiores, os profetas menores. É uma parte significativa da Bíblia. E sabe qual foi a mensagem básica de todos eles? Deus enviou esses profetas que ele chamava os profetas, meus servos, para chamar o povo ao arrependimento, para mudar de vida. E os profetas chamavam o povo para voltar ao ensinamento que tinham recebido por meio de Moisés. Eles não deram nada de novidade. Estavam chamando a voltar aqueles princípios e aqueles leis e mandamentos originais de Deus. Então, quando Moisés fala aqui em Deuteronômio, capítulo 18, sobre um profeta que Deus levantaria dos próprios israelitas, poderia estar falando de Josué, poderia estar falando de outros profetas que o Senhor enviou e ia enviar no futuro. E no final, o grande profeta aqui seria o próprio Jesus. Por isso que Paulo leu em Atos capítulo 3, Estevão também citou essa passagem para falar de Jesus em Atos capítulo 7. Então, os cristãos entendiam essa passagem como uma referência à pessoa de Jesus. Uma coisa importante para reparar, o profeta tinha que falar as palavras de Deus. E Moisés vai até oferecer um meio pelo qual eles poderiam perceber que a palavra era de Deus ou não. Aqui no final, se ele falava de algum evento futuro, e se aquilo não vinha a acontecer, ele não era de Deus. Porque ele não falava as coisas certas. Ele não profetizava algo como mensagem de Deus que Deus fez acontecer. Lá em João, especialmente, o Evangelho de João, as pessoas perguntavam a respeito de Jesus. Será que ele é o profeta? E sabe qual é a resposta? Ele é. Porque Jesus disse, pode ler, por exemplo, em João capítulo 12, no finalzinho, em versículos 44 a 50, Jesus disse, as minhas palavras vão julgar as pessoas no último dia. Então precisamos conhecer bem a palavra de Jesus aqui no Novo Testamento para saber qual vai ser o juízo, como nós vamos ser julgados. Isso não precisamos ter ansiedade não, porque já sabemos qual vai ser a medida do nosso juízo. Mas Jesus disse que a minha palavra vai ser juiz, sabe por quê? Porque o Pai me deu o que eu devia falar e o que eu devia dizer. E no versículo 50, ele disse, eu falei para vocês exatamente o que meu Pai me mandou falar. Nós lemos a mesma coisa em João capítulo 14 também. Jesus disse, eu não falo outra coisa a não ser o que o Pai me mandou dizer. Isso é um bom exemplo para nós. Por que nós vamos falar alguma coisa além da palavra de Deus aqui no Novo Testamento? Por que nós vamos falar sobre as teologias humanas, as tradições humanas, os credos e os outros ensinamentos humanos? Nós precisamos fazer como Jesus, falar somente o que o Pai mandou dizer. Então Jesus é o grande profeta. Pedro disse que Jesus é esse profeta e nós temos que ouvir Jesus. Esses últimos dias, me parece que alguns grupos religiosos estavam celebrando a transfiguração de Jesus, momento importante na vida de Jesus. E o que é mais importante de tudo disso, Deus fez mostrar a glória divina de Jesus. Moisés e Elias apareceram junto a Jesus nesse momento. Quando tudo acabou, no final, veio uma voz do céu. Moisés já tinha sumido. Elias já tinha sumido. Jesus ficou sozinho. E a voz disse, a voz de Deus, este é meu filho em quem me aprazo. Ouçam a ele. Não ouçam mais Moisés. Não ouçam mais Elias. Não ouçam nenhum outro ser humano. Ouçam Jesus. Exatamente isso que Moisés falou assim para nós. Vamos ouvir Jesus, somente a ele. É por isso que quando nós ensinamos a Bíblia às pessoas, é por isso que nas nossas próprias reuniões, nós falamos fazer o quê? Abra sua Bíblia. compare tudo que é feito, tudo que é falado com a palavra de Jesus. Porque a palavra de Jesus é a palavra de Deus. Não aceite a minha palavra. Vamos fazer como os berianos fizeram quando o apóstolo Paulo foi pregar no meio deles. Eles se mostraram mais nobres, superiores na sua atitude, porque eles examinaram diariamente as Escrituras para ver se as coisas que Paulo pregava eram de fato assim. Moisés aqui, no final das contas, estava falando de Jesus. Nós vamos ler muita coisa, vamos aprender muita coisa do Antigo Testamento. Precisamos desse material para sabermos, para entendermos Jesus. Mas quando vamos chegar a saber o que nós devemos fazer, o que nós devemos praticar, quando nós queremos saber a plena realização do projeto de Deus aqui no mundo, nós temos que ir para o novo. É lá onde Deus realizou as coisas. Moisés viveu mais ou menos 1500, algumas pessoas vão dizer 1700 anos antes de Cristo. Os israelitas não podiam nem imaginar passar tanto tempo até chegar à plenitude dos tempos, quando Jesus ia chegar aqui na Terra. Dona Marité, eu espero que a sua mudança não demore 1500 anos. Eu espero que chegue logo esse momento. Mas olha, nós ainda estamos olhando para o futuro, porque Jesus veio primeira vez e ele vai vir segunda vez. Mais uma vez, ninguém sabe quando ele vai vir. É para pessoas com minha personalidade que quer saber exatamente quando as coisas vão acontecer e como que Deus fez isso. Porque ele está nos dizendo, andal, esteja sempre preparado para esse dia. Esse primeiro cântico que nós cantamos aqui, que fala que nós devemos vir já a Jesus para o perdão e para a vida eterna. Porque que vai nos valer esperar mais tempo? Talvez nós estamos nos arriscando perder a nossa alma pela nossa demora. Então precisamos já investigar e obedecer a palavra do Senhor Jesus. Quando os judeus olharam para Jesus, eles não viram o Messias. Eles não viram o grande profeta prometido por Deus. Eles viram Nazareno. Eles viram um homem comum. Nós conhecemos a mãe dele. Nós conhecemos os irmãos dele, as irmãs dele. Nós sabemos de onde ele é. Ele não está com nada. Jesus disse em João 7, versículo 24, que eles estavam julgando Jesus pela aparência. Jesus falou a seu próprio respeito, gente, não me julguem apenas pela aparência, mas julguem um julgamento justo. Agora, usamos às vezes essa palavra em sentido geral e aplica. Porém, o que nós precisamos fazer é aplicar essa ideia à pessoa de Jesus. Vamos não julgar Jesus de acordo com as ideias humanas. Vamos deixar o Pai mostrar quem é Jesus, que ele é também Deus e ele é Deus na carne. Ele é Deus Salvador. Ele é o profeta que veio falar as palavras do Pai. E a nossa responsabilidade é ouvir. E ouvir significa obedecer. Que Deus nos abençoe.
Amém.
Obrigado, Pai, pela palavra do Senhor no Antigo Testamento e no Novo, a palavra que veio por meio de Jesus. Tanto que ele é chamado de a palavra, porque ele nos mostra a mente e o plano do Senhor. Obrigado, Pai, que nós temos essa palavra em nossas mãos. que possamos ter a grande responsabilidade de ouvir e obedecer e seguir. Obrigado, Pai, pela promessa do perdão dos pecados, da vida eterna. Que essa promessa seja a coisa mais preciosa para nós. Pai, nós amamos ao Senhor e sabemos que esse amor nosso somente é possível porque o Senhor nos amou primeiro. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.